Terça-feira, 17 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2274 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pesquisador discute conexão entre movimentos de ideologia de gênero e escola sem partido.
Programa Inglês Sem Fronteiras abre inscrições para cursos presenciais.
Operação Fênix prende 10 acusados de falsificar emissão de carteiras de identidade em Sergipe.
E mais, confiança tenta vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de futebol.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Cilícia Pereira
e Josafá Neto.
O programa Inglês Sem Fronteiras abriu novas inscrições para cursos presenciais na UFES.
Alunos, professores e técnicos da UFES têm até o meio-dia do próximo dia 19 para realizar a inscrição.
Vale lembrar que a inscrição exige a realização do teste de proficiência em língua estrangeira ou de nivelamento.
Saiba mais detalhes através do e-mail isf.ufes@gmail.com.
Ideologia de gênero e escola sem partido são dois movimentos que ganharam visibilidade na sociedade brasileira nos últimos anos. Por isso, o Jornal da UFES repercute o assunto a partir de agora com o professor Fernando Sefner, doutor em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Satisfação ao recebê-lo aqui nos nossos estúdios, professor. Qual a conexão entre esses dois movimentos, ideologia de gênero e escola sem partido, professor?
Olá, saúde aos ouvintes. O Brasil passa por um período de polarização política em muitos temas e um dos tópicos em que essa polarização se estabelece também é relativo à abordagem ou não de questões de gênero e sexualidade na escola, no qual se colou também uma outra discussão, que é qual é o grau de liberdade docente, de autonomia docente que tem professores e professoras. A minha preocupação é que uma parte desse debate, ela acontece no país muitas vezes, movida ao calor das paixões e com poucos argumentos ou com pouca história desses tópicos. Então eu gostaria de tratar de trazer alguns elementos para pensar, por exemplo, dentro da história brasileira, a presença da chamada liberdade de cátedra ou liberdade de ensinar, conforme a Constituição de 88, no nosso ordenamento jurídico e exatamente o que ela significa. E também pensar o conjunto de acordos internacionais e planos de educação que o Brasil é signatário e que insistem na questão de que a escola é sim um lugar adequado para produzir uma sociedade com maior igualdade entre homens e mulheres, maior respeito entre as diferenças de gênero e sexualidade no espaço público.
E como o movimento professor, conhecido como ideologia de gênero, afeta a educação em linhas gerais?
Eu não vou negar que essa questão, os temas relativos a gênero, que seriam masculinidades e feminilidades, em relação à sexualidade, que dizem mais respeito às diferentes orientações sexuais que, enfim, proliferam na nossa sociedade, eles adquiriram um certo ar de pânico moral, assim, como se por trás de cada discussão tivesse sempre a rondar uma grande ameaça às famílias, às pessoas, etc. e tal. Eles afetam muito a educação hoje em dia, de vários modos. Um deles é que cada vez mais crianças, adolescentes, alunos e alunas passam mais tempo na escola, né? A demanda no Brasil, e isso é muito saudável, é uma demanda cada vez mais por escola de turno integral. Cada vez mais nós migramos, entende, para que a criança comece cedo na escola, aos 4 anos, segundo a lei, e ela vá para escolas de turno integral, ou seja, manhã e tarde. Com isso, uma parte importante das discussões das culturas juvenis passa a acontecer na escola. E, como todo mundo sabe, é justamente durante o período de vivência escolar, entre os 4 e os 18 anos de idade, ensino fundamental e médio, né, mais a educação infantil lá no início, que fatalmente vai acontecer, segundo os dados todos que nós temos, o enfrentamento, digamos assim, dos jovens com as questões ligadas a gênero e sexualidade. Os primeiros namoros, reconhecer-se como homem ou mulher, são elementos que longamente foram tratados na escola, não exatamente tratados apenas pelos professores e professoras, mas a escola é um lugar também onde centenas de jovens estão reunidos e fatalmente esse é um tema que domina muitas das interações sociais das culturas juvenis. Então, do meu ponto de vista, o que nós precisamos não é de uma escola que não queira discutir isso, mas é de uma escola que ativamente seja um lugar onde o aluno possa perguntar sobre isso, possa ler sobre isso. E alguns dirão assim, ah, mas às vezes o que a professora diz vai entrar em conflito com o que a família diz ou a religião diz. E, mas isso acontece de modo geral na formação de criança até adulto, né? Todos nós vamos constituindo as nossas opiniões a partir de mais de uma fonte. Por vezes eu tenho filhos, quer dizer, em algum momento eles começaram a ter opiniões políticas e outras que eram diversas das minhas. E um de nós cria filhos para ficar na barra da saia, digamos assim. Todos nós criamos para o mundo e a escola é uma inserção no mundo muito grande.
E por que, professor, a atual proposta de escola sem partido compromete a relação aluno-professor-ensino-aprendizagem?
Quem aqui entre nós seria a favor de uma escola compartida? Evidentemente que ninguém. Agora, uma certa malandragem desse nome é que, assim, por trás desse rótulo tão bonito se esconde justamente uma proposição de uma escola completamente partidária, né, que tenha uma única opinião sobre os fatos históricos ou sobre os fatos de outra natureza. Eu acho importante nessa questão a gente registrar que o Brasil, desde a Constituição Republicana de 1891, que é a nossa primeira Constituição da República, ele assegura a professores e professoras e a escola chamada liberdade de ensinar. Antes que alguém pense, ah, não, mas não pode ter toda a liberdade. Bom, nenhuma liberdade é exercida de maneira completa. O meu direito de ir e vir, se eu sair daqui da rádio e for até a minha casa, ele não me permite sair atravessando o quintal da casa dos outros, porque assim como existe o meu direito de ir e vir, existe o direito de propriedade do outro que não quer que eu atravesse. Então eu penso que a gente precisa discutir a liberdade de ensinar do professor, que está assegurada na Constituição, junto com o direito de aprender dos alunos e alunas, junto com uma legislação que todos os estados aprovaram, inclusive Sergipe, inclusive o município de Aracaju, que é a chamada gestão democrática da escola. Ela é lei, a escola é a única instituição pública que, por obrigação constitucional, ela tem uma legislação que fala da gestão democrática. Nós precisamos também respeitar a linguagem das culturas juvenis. Eu não posso dar uma aula sobre a Idade Média em latim, só porque durante a Idade Média se falava em latim. E eu também tenho que levar em conta uma coisa muito importante que no Brasil se desenvolveu, que é o chamado direito da antidiscriminação. Eu não posso transformar a minha posição de professor ou professora em um lugar em que eu exerça discriminação sobre os outros, né? Eu não posso aproveitar que sou o professor dessas crianças para criar situações de discriminação.
Professor Fernando Sefner, doutor em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFES FM.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar das minhas ideias. Obrigado, hein?
Conversamos então com o professor Fernando Sefner, ele que faz na noite desta terça-feira, a partir das 7 horas, no auditório da reitoria da UFES, uma palestra que traz como tema Antes Sonhava, Hoje Não Durmo, a docência na escola básica em tempos de pânico moral. A palestra é uma iniciativa do Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe. Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
A Polícia Civil de Sergipe deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Fênix.
10 pessoas foram presas sob acusação de falsificar a emissão de carteiras de identidade no estado. Raquel Alana tem mais detalhes sobre a operação.
O Complexo de Operações Policiais Especiais, COP, cumpriu na manhã desta terça-feira 9 mandados de prisão temporária e outros 10 de busca e apreensão. Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública informou que foram 10 prisões, mas este número foi corrigido durante a coletiva de imprensa sobre o caso. O motivo da ação envolve supostas vendas de identidades falsas expedidas pelo Instituto de Identificação de Sergipe. Além de corrupção ativa e passiva, os presos são acusados de crime de peculato e estelionato. Foram presos 5 servidores do Instituto de Identificação de Sergipe, 2 autônomos, um oficial da PM da Reserva e um agente penitenciário. A quadrilha chegava a cobrar R$5.000 por identidades falsas, sendo que o esquema era procurado principalmente por criminosos que estão no sistema penitenciário. A delegada que investiga o caso, Mayra Evangelista, diz que a polícia vinha percebendo RGs falsos apreendidos com criminosos em situações dentro e fora do estado de Sergipe.
Então nós iniciamos essas investigações há 2 anos. A gente percebeu uma falha no sistema do Instituto, que por conta da demanda das pessoas, o estado de Sergipe é um estado pequeno, então ele faz divisa com muitos outros estados. E muitas pessoas de fora se aproveitavam disso para vir aqui tirar a identidade. E o Instituto acolheu essas pessoas. E aí, preocupados com estatística, a gente acabou tendo uma vulnerabilização do sistema que tinha protocolos de segurança que acabaram sendo extintos. Então nós identificamos as pessoas que trabalhavam aqui, pessoas de fora que pudessem ajudar nesse esquema, e dentre algumas ações de filtro bastante comedido, junto com a vara criminal responsável pelas ordens judiciais, fizemos um filtro entre as pessoas que poderiam estar envolvidas diretamente com o esquema de forma dolosa, porque às vezes o sistema propiciava que de forma negligente apenas servidores daqui acabassem contribuindo para essa situação. A gente foi muito comedido com relação às prisões. A gente definitivamente optou pela prisão de servidores que pudessem influenciar durante o processo de conclusão das investigações e pudessem destruir provas.
A operação foi batizada de Fênix, com supervisão de Josafá Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFES, porque tem time sergipano em campo pela Copa do Nordeste de futebol.
De olho na vaga da fase de grupos, o Confiança enfrenta o América de Natal nesta quinta-feira. Dionísio Neto tem mais detalhes.
O Confiança tenta nesta quinta-feira, às 9h15 da noite, no Estádio Batistão, a última chance de disputar a Copa do Nordeste do próximo ano. Fora da final do Campeonato Estadual, o Dragão entra em campo contra o América de Natal, no jogo de ida da fase pré-Copa do Nordeste. O Confiança conseguiu a vaga na seletiva, por ser o primeiro colocado do estado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Já no fim de semana, o Dragão tem pela frente a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Após estrear com vitória fora de casa contra o Juazeirense da Bahia, o Timão Proletário pega o Salgueiro de Pernambuco. O jogo acontece no próximo domingo, às 16h, no Batistão. Ainda no fim de semana, o Sergipe estreia na disputa da Série D, enfrentando no próximo sábado o Asa de Arapiraca, às 16h, no Estádio Batistão, na capital sergipana. Também na Série D, o Itabaiana estreia no domingo. A disputa será contra o Santa Rita de Alagoas, no estádio Olival Elias, na cidade de Boca da Mata, no interior alagoano, às 16h. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFES FM.
Hoje, 17 de abril, um dos massacres mais sangrentos da história do Brasil completa 22 anos.
Já são mais de 2 décadas do massacre de Eldorado do Carajás. É o que você ouve no quadro História Hoje.
No dia 17 de abril de 1996, ocorreu no Pará o massacre de Eldorado dos Carajás, um dos mais sangrentos episódios de violência da história do país, que resultou na morte de 19 pessoas, centenas de feridos e 69 mutilados. O confronto ocorreu quando 1.500 sem terra iniciaram uma marcha rumo a Belém, capital do Pará, em um protesto que pedia rapidez na reforma agrária. Em um trecho da rodovia PA-150, conhecido como Curva do S, no município de Eldorado dos Carajás, a polícia militar foi chamada para liberar a BR, interditada pelos manifestantes. O que era para ser um encontro pacífico, acabou virando uma batalha entre policiais e militantes. De um lado, policiais armados e com ordem para atirar. Do outro, trabalhadores rurais com pedras, paus, foices e enxadas se enfrentaram. No confronto, 19 pessoas morreram na hora, outras 2 morreram anos depois, centenas ficaram feridas e 69 perderam algum membro do corpo. O massacre de Eldorado dos Carajás tornou-se um marco na luta pela terra no Brasil e no mundo. Para marcar a data, em 2002 foi instituído pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária, celebrado em 17 de abril. Foi também um massacre que deu origem ao chamado Abril Vermelho, Jornada Nacional de Mobilizações organizada todos os anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para cobrar a realização da reforma agrária.
Eu não consigo entender que nesta imensa invasão ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão.
História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Marcos Cardoso.
Coordenação geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.